seja uma agressão, vamos dizer, um pouco menor, até estupros, até todas as tentativas mesmo de violência física, sexual, violência política, violência patrimonial, enfim. Então, nós não podemos, né, jamais titubear e jamais naturalizar essa situação, como a sociedade acaba fazendo ao longo dos anos, como se isso fosse normal. Hoje, num seminário, a ministra Carmen Lúcia deu uma informação impressionante, que às vezes na frente do juiz, o agressor, quando o juiz fala com ele, ele diz: eu achava que crime era na rua, quando eu agrido uma pessoa, mas dentro da minha casa, com a minha mulher, isso também é crime. Ou seja, né, é inacreditável essa visão, essa cultura, quase que incorporando a violência como um ato normal de uma relação, pelo machismo, pela misoginia, por tudo aquilo que a gente tem historicamente na sociedade. Então, o presidente Lula está absolutamente certo de liderar esse movimento, até porque não é o governo federal, é a sociedade como um todo.
Pois é, ministro, o governo vem endurecendo as leis contra o feminicídio e aumentou inclusive a pena para quem comete esse tipo de crime. Que outras ações estão sendo tomadas para coibir esse crime?
Bem, as leis são muito importantes, né? Qualquer evento internacional, os países reconhecem que a Lei Maria da Penha no Brasil é uma lei de referência, a nossa própria Constituição brasileira, que nós temos um aparato legal muito importante e instituições fortes, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a Lei Maria da Penha, a Patrulha Maria da Penha, né? E são instituições fortes. E nós estamos investindo muito exatamente na organização e no fluxo dessa rede em cada município brasileiro. Nós temos as Casas da Mulher Brasileira, que integra todos esses serviços, nós temos os centros de referência, estamos apostando que a gente possa ampliar esses serviços em parceria com os estados e com os municípios. E uma série de outras medidas, por exemplo, junto ao Ministério da Educação, para que todas as leis da educação assegurem que nos conteúdos curriculares tenham a questão da formação das crianças, dos jovens e depois também nas universidades. Estamos fazendo um grande protocolo com as universidades federais, estaduais e os institutos federais para assegurar que em todos os currículos e que haja nas universidades um programa permanente de prevenção e combate à violência, junto aos estudantes, junto aos servidores, junto aos docentes, né? Porque também há violência, sim, ela não escolhe classe social, há violência em todas as classes. É claro que as mulheres negras, periféricas, as mulheres indígenas sofrem muito mais, mas a violência está em todos os lugares.
Ministra, seu ministério tem a função de costurar as políticas para as mulheres junto com outros ministérios. Isso tem surtido efeito? As políticas públicas do governo priorizam a independência e a redução da vulnerabilidade das mulheres?
Não há dúvida, Luciano. Essa foi a orientação, inclusive, do presidente Lula quando eu assumi o ministério. A política para as mulheres é uma política intersetorial, transversal, então não há como atender as mulheres sem passar por todas as políticas públicas setoriais e intersetoriais. Então, por isso eu iniciei o meu trabalho visitando, conversando, me reunindo com todos os ministros e ministras na saúde, na educação, na assistência social, no trabalho, na previdência, no Ministério das Cidades, e a gente foi identificando quais programas, quais políticas impactavam mais na vida das mulheres. E aí, desde o Cadastro Único, do Bolsa Família, de quando se entrega a chave para as mulheres da sua casa, de quando se lança um programa de 40 bilhões no governo federal para a reforma das casas, isso impacta as mulheres, quando nós lançamos um prêmio Mulheres no Hip Hop, que tem relação com a cultura, quando nós também, com o ministro Camilo, a inserção de conteúdo sobre violência contra a mulher nas escolas, isso impacta. Agora, esse processo que nós estamos construindo com todas as universidades, que nós vamos fazer um seminário no início do ano, impacta muito na vida das mulheres. Então, não há dúvida, não há como executar a política de mulheres sem todos os ministérios em conjunto, e não só os ministérios do e a estrutura do governo federal, mas dos estados e dos municípios. Fizemos a 5ª Conferência Nacional depois de 10 anos, aliás, o presidente Lula resgatou e criou o Ministério das Mulheres, né, reconstruindo todas as iniciativas, inclusive o Ligue 180, que havia perdido completamente a sua identidade e se juntado a outras centrais. Então, o Ligue 180 agora, né, é uma central, nós investimos 85 milhões para facilitar esse trabalho, para formar, inclusive, 350 mulheres que ficam lá todos os dias. Tivemos um aumento de 20%, estimulamos que as mulheres tenham a segurança, porque tem sigilo, porque tem cuidado, para que elas liguem, porque não é só a denúncia, é a denúncia, é o cuidado, é o acompanhamento, é o monitoramento e é a articulação com os estados e municípios imediatamente. Então, quando uma mulher chega numa delegacia, ou quando a mulher liga para o 180, imediatamente a trabalhadora liga para a delegacia ou para o Ministério Público para que essa mulher possa ser encaminhada. E aí, claro, que todas as políticas é que vão fazer a diferença. Na nossa conferência, nós tiramos 60 propostas que têm a ver com todas as outras áreas e agora vamos construir o Plano Nacional de Política para as Mulheres, conversando com todas as demais políticas públicas.
Muito bem, nós conversamos com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, ministra.
Eu é que agradeço. Muito obrigada, Mariana, Luciana. Um prazer.
E vamos aqui reforçar os números para a denúncia. O Ligue 180, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também pode ser enviada a mensagem pelo WhatsApp no número 61 96100180.
As bets, casas de jogos de azar e apostas online, foram legalizadas no Brasil em 2018.
Mas junto com a popularização da atividade, subiu o endividamento associado ao adoecimento dos jogadores, com impactos sobre a saúde mental.
Por isso, os Ministérios da Saúde e da Fazenda se uniram e criaram o Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas.
A ferramenta vai estar disponível a partir de 10 de dezembro, com acesso a um serviço de acolhimento no SUS e possibilidade de exclusão de perfis de usuários em sites de apostas.
O Observatório Saúde Brasil de Apostas Eletrônicas permite que o usuário exclua o perfil dos sites de apostas online e bloqueie publicidade de jogos. A plataforma também vai direcionar os usuários para o Meu SUS Digital e a Ouvidoria do SUS, onde vai ser possível fazer um teste para saber se tem algum problema com vício em apostas online. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a ferramenta ainda vai alertar sobre os pontos de atendimento do SUS que oferece acolhimento e tratamento.
Ao perceber que o mesmo CPF entra ali na plataforma num certo padrão que significa adição, que significa compulsão, você poder registrar isso, notificar, saber onde está essa pessoa, qual que é a equipe de atenção primária em saúde que mora perto dela.
O Brasil já proíbe crianças e beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e benefício de prestação continuada de apostarem. Esses CPFs são bloqueados para ingresso em jogos de azar online. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que, além das famílias, o problema dos excessos com as apostas online tem também influenciado na economia do país e defendeu a regulação efetiva da publicidade desse tipo de jogo.
Estamos também querendo que, assim como no caso da bebida e do cigarro, né, você tenha efetivamente os alertas necessários, porque isso é um entretenimento e tem que ser uma coisa muito leve, mas a linha que separa o entretenimento da dependência é muito tênue e nós não podemos deixar de prevenir.
A partir de fevereiro do ano que vem, o SUS vai oferecer teleatendimento em saúde mental para vício em apostas e jogos online. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria para avaliar como o poder público garante o registro civil de nascimento no país. O documento é essencial para que a pessoa exista oficialmente para o Estado, tenha direitos e acesso a serviços básicos. Sem o registro, cidadãos ficam invisíveis e excluídos de políticas públicas. A fiscalização identificou problemas que reduzem a efetividade das ações. Foram constatadas barreiras no acesso a benefícios sociais e à saúde, além de falhas no sistema digital de emissão de documentos e falta de padronização nos processos de registro tardio. O TCU recomendou medidas para melhorar o atendimento, corrigir o portal de serviços do governo e aprimorar a gestão das informações. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decreta prisão preventiva do presidente da Alerj por suspeita de interferência em investigação sobre facção criminosa.
Para o STJ, prazo para pedir anulação de ato doloso do procurador é de 4 anos, contado da realização do negócio.
Justiça condena governador de Mato Grosso por fala discriminatória contra indígenas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina prisão preventiva do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, atendeu pedido da Polícia Federal com parecer favorável da PGR. Neto Costa.
O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Alerj, deputado estadual Rodrigo da Silva Bacelar, do União Brasil, foi preso nesta quarta-feira por suspeita de ter colaborado para frustrar o cumprimento de mandados contra o ex-deputado estadual Tiago dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, apontado como aliado do Comando Vermelho. De acordo com a Polícia Federal, informações sigilosas foram compartilhadas com antecedência, possibilitando que TH Joias esvaziasse seu imóvel e trocasse de aparelho celular antes da ação policial realizada em 3 de setembro de 2025. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o afastamento imediato do parlamentar da chefia da Alerj.
Quando o procurador faz negócio contrário à vontade de quem lhe passou a procuração, o prazo para se pedir na justiça a anulação do negócio é de 4 anos.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
Após se separar do marido, uma mulher deu procuração a uma pessoa para cuidar da escritura pública referente à ameação de casa adquirida no casamento. Só que a procuradora transferiu esses poderes ao ex-marido, que por sua vez vendeu o imóvel para a própria